Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Conquistando Multiversos Podcast! É, hoje não tem ninguém pra gritar. O seu, meu, nosso podcast favorito. É, senhoras e senhores, meus queridos passageiros, hoje o seu capitão, eu, Dante The Chain, estou sozinho. Estou numa nave de reconhecimento. O resto da tripulação, vamos dizer que está vendo até onde a nossa nave pode chegar. Estamos fazendo algumas alterações em nossa nave. Mas não se preocupe, nós não nos separamos. Nós apenas estamos revendo alguns conceitos e vendo até onde a nossa nave pode chegar. Então vamos começar uma série de, vamos chamar talvez de spin-off ou algo do gênero. Vou desenvolver um nome melhor, provavelmente algo que funcione realmente bem. E eu, hoje, irei falar sobre um filme. Um não. Dois filmes. Vou falar sobre Tarzan, A Evolução da Lenda de 2013, e sobre Tarzan, aquela animaçãozinha da Disney de 1999, certo? And here we go! Bem, meus queridos passageiros, primeiramente vou deixar bem claro que essa é a minha opinião sincera sobre ambos os filmes. A minha opinião, opinião do vosso capitão, isso não significa que seja a opinião de toda a equipe CMV. Então vamos lá. Vou começar, como bem disse, pela essa merda de filme do russo Reinhard Kloss, acho que é isso. Um filme de roteiro, cara, deve ter sido escrito em um lenço de papel em um restaurante. Caraca, que filme ruim! Temos vilões com uma motivação muitíssimo clichê, entre outras coisas. Mas vamos começar pelo começo. O filme nos apresenta o pequeno Tarzan e sua família. Falando sobre o pequeno Tarzan, eu li em alguns sites que ele tem 4 anos de idade, mas cara, não passa por 4 anos. Eu olhei e vi um garoto de, sei lá, 6, 7 anos de idade. Vamos continuar. O pequeno Tarzan, ele está no meio do mato com seus pais. São juntos com a família Potter em busca de um meteoro que pode gerar energia para o mundo, gerar sei lá quantos megawatts ou algo do gênero de potência, enfim. Energia para o mundo, energia limpa para o mundo inteiro. A família do Tarzan resolve ir embora e o Sr. Potter continua lá, sua busca incessante por esse meteoro. Quando o pai Tarzan está indo embora, ele encontra o meteoro e, lógico, né, ele não poderia deixar quieto. Ele foi lá, deu uma cutucada e teve que sofrer as consequências. O meteoro começou a, sei lá, tipo um vulcão entrando em erupção e começou a arremessar várias pedrinhas menores. Uma dessas pedras atingiu o helicóptero caiu e você sabe onde isso vai dar. Bem, depois dos macacos, ou seriam gorilas? Não sei, enfim. Depois de sermos apresentados a toda a nova família de Tarzan, dá-se um salto no futuro. E é quando vemos um romance tão bem construído quanto o de Natalie Portman com sei lá o que, Hemsworth, no Thor. Sabe, aquele romancezinho de papelão? Tipo, Tarzan e Jane trocam olhares e seus corações já se aquecem só com isso. Cara, sério. Ainda acredito nesse tipo de romance nos dias de hoje. Puta merda, fala sério, cara. Bem, e novamente, depois desse encontro caloroso, que de caloroso na verdade não teve nada, além de troca de olhares. Ah tá, não teve só o Tarzan salvando a Jane, mas a Jane não tinha certeza se ele o salvou. Dá-se novamente um salto no futuro, e vemos o Sr. Potter mais velho e a Jane formada em não lembro o que, trazendo Clayton, que é o CEO da empresa interessada no meteoro. Em dado momento, novamente, Tarzan e a Jane se reencontram e tipo, ela olha pra ele, ah, então você existia. Como assim, minha filha? Você acha que foi um fantasma que ele salvou? E cara, o Clayton é o vilão da história. E aquele tipo de vilão que ele coloca a mão na cintura, olha pra cima e dá uma gargalhada e... Eu sou muito mal. E hoje eu realmente quero ser mal. Puta que o pariu! Sério mesmo, cara? Sério isso? E vocês, meus queridos passageiros, talvez nesse momento devem estar se perguntando... Oh, Capitão McCap, se o filme é tão merda assim, por que você não parou de assistir? E eu vos respondo, meus queridos. Eu tenho um sério problema. Não importa o quão porcaria seja o filme. Eu tenho que vê-lo até o fim, cara. Existem vários filmes que eu comecei a assistir, eu vi que o filme era porcaria, o filme não estava me mostrando nada. mas eu tinha que assisti-lo até o fim. Pra falar dele, por exemplo, um exemplo bem tosco, inclusive. Eu li Crepúsculo, o primeiro livro. A minha comadre, Janis Lysandra, um beijo pra você, Jenny, se você estiver me escutando. Ela tinha a série, íamos começar a escrever juntos, eu e ela. E ela sugeriu, assim, pra construir um romance que eu lesse Crepúsculo. Ah, tudo bem, por que não? Não posso criticar sem conhecer, certo? Então fui lá, peguei o primeiro livro, li, sim, li o livro. E assim, eu não vou só criticar o livro. Eu vou dizer que é o seguinte, a narrativa da J.K. Rowling, J.K. Rowling não, porra, que ofensa, desculpe fãs de Harry Potter. Stephanie Meyer, isso. A literatura da Stephanie Meyer, o jeito que ela escreve, eu achei muito interessante. Vou ser sincero, eu peguei o livro e li sem parar. Porque ela me dava a impressão que ia acontecer sempre alguma coisa. Mas caralho, não acontecia nada. O livro todinho rolando e te dando deixa, porra, vai acontecer algo. Não acontece. Mas agora vai acontecer algo. E não acontece. Eu sei. Eu não deveria esperar muita coisa desse romancezinho Mela Cueca ou Mela Calcinha. Mas ela escreveu de uma forma que, porra, parecia que ia acontecer alguma coisa. Mas não acontecia nada. Eu li o primeiro livro, estava com o segundo em mãos. Olhei, eu acho que eu cheguei a ler umas 10 páginas e disse, não, cara, não dá. Não dá porque eu sei que vai ser exatamente a mesma coisa do primeiro livro. Assim, Crepúsculo tem uns momentos meio absurdos, mas que não cabe aqui no momento. Eu acho que eu já estou me prolongando muito falando sobre isso. Eu creio que eu não posso criticar algo se eu realmente não consumi aquilo. A temporada agora estava rolando, não sei se vocês viram, no Facebook, na internet, na verdade. Um crítico, que eu não lembro o nome agora, um crítico de livros, que ele fez uma crítica sobre um livro que ele sequer leu e ainda fez um comentário, tipo... E nos dias de hoje ainda tem alguém que escreve livros de 800 páginas? Você acha que nos dias de hoje há alguém com tempo de ler? Cara, eu li um livro, você acredita ou não, em 8 horas, eu acho. Por aí, eu li um livro num dia, foi o livro Jogador Número 1. Eu acordei com o livro ao meu lado, eu dormi, eu comecei a ler na madrugada, li umas 10 páginas, vi que não conseguiria me concentrar, botei o livro do meu lado, dormi. Cara, eu acordei, já comecei a ler, parei, tomar banho, escovar o dente, tomar café lendo o livro. Parei novamente, almoçar, fiz almoço, fiz entre muitas aspas, eu morava sozinho, a senhora The Chain não estava na minha vida. Então, você sabe, né, solteiro, eu pelo menos não faço comida, como a maioria. Simplesmente você vê o que tem na geladeira e manda pra dentro. Talvez seja por isso que eu tenho esse corpo. Enfim, eu comi e continuei lendo. E eu lembro que era num domingo, dia de votação nesse país maravilhoso. Pra não dizer o contrário. E eu disse, foda-se a votação, eu vou continuar lendo. E li, cara, eu li 475 páginas num dia. Como é que o cidadão chega pra mim e diz que não dá pra ler um romance de uma semana? 800 páginas. Mas tudo bem. Isso tudo foi só pra embasar. Eu creio que pra você criticar algo, você tem que ter consumido tudo aquilo. Que não é pegando de um site aqui, de um site ali, ou de um site acolá, que você vai entender realmente a essência. Pra você dar a sua opinião. Você tem que ter ido bem fundo nisso. Então, voltando ao ótimo filme que é o Tarzan, que aqui no Brasil, inclusive, recebeu o brilhante subtítulo A Evolução da Lenda. Mas que de evolução não tem porra nenhuma. Continuando a falar do vilão, que é, como eu já disse, é bem tosco, o cidadão chega a um ponto absurdo pra mostrar que ele é mau. E como o roteiro é absurdo também. Ele chega para os seus subalternos. O Tarzan está tentando salvar o dia, vamos dizer assim. Não se deve mexer naquilo. Vai destruir a floresta, a sua família e blá blá blá. Ele está tentando salvar e impedir que um exército, tome aquele lugar. Então o Clayton manda prender o Sr. Potter, a Sra. Potter e o Tarzan junto dos explosivos para explodir tudo ali. Caraca, eu olhei pra isso e fiquei sem palavras. Como assim? O cara olha e diz, não, amarra eles aos explosivos e vamos explodir tudo. Eu só consigo expressar silêncio, porque eu ainda não consigo acreditar que esse filme foi produzido. Depois de... reviravoltas, mirabolantes, claro, temos um final feliz e açucarado, como todos esperam, né? ou não. Mais um adendo em relação a esse filme. Se já não bastasse o roteiro ser ruim, tudo ser ruim no filme, a animação em si, o CGI é ruim. É uma animação sem peso algum. Tipo, você percebe pelo cabelo, pela água, por tudo. A animação é ruim. O CGI foi muito mal feito, cara. Whatever, esse filme, eu assisti achando uma porcaria. Eu e a senhora The Chain. Assim que terminou o filme, eu levantei e me disse, chega. Eu preciso assistir um bom filme do Tarzan. E é isso que eu coloco a animação da Disney, de 1999, dirigida por Chris Buck e Kevin Lima. Aí sim, meus queridos. Aí sim, estamos falando de um bom filme. Um filme bem escrito. E de uma animação muito, muito, muito bem feita. Onde você sente o peso. É 2D, mas você sente o peso dos movimentos deles, entendeu? Como eu disse, não é CGI, não é captura de movimento, bababá, é antigo. Antigo entre aspas, 99 tem... É antigo, tem 14 anos. Mas é uma animação muitíssimo bem feita. Cara, ali sim é um filme fluido, com coerência em cada ação, mostrando dramas, construindo cada personagem direitinho. E aqui sim, cara, eu friso bem, temos um romance muitíssimo bem construído, cara. Muitíssimo bem construído, algo bem desenvolvido, e é uma crescente, entendeu? Não é simplesmente trocar olhares e, ah, eu tô apaixonada. Não, cara, eles foram se apaixonando, e muito interessante na animação é que você vê os olhares, a troca de olhares deles e tal. Cara, é lindo, é muito lindo, muito bem feito. Tudo é muito bem feito, tanto a construção do Tarzan se tornando um líder, digamos assim, para os macacos, e ele mostrando quem ele é pro Shankar, eu acho que é isso, o chefe. Sei lá, whatever. Eu sei que, cara, eu só tenho essa palavra. É lindo, é bem feito, é perfeito. Eu reassisti o filme e não sei se porque o meu coraçãozinho infantil estava vibrando ou porque eu tinha acabado de assistir um filme ruim. E qualquer filme que eu assistisse que fosse pelo menos razoável eu acharia maravilhoso. Mas eu sei que, em minha opinião, o filme... antigo da Disney, de 99, é muitíssimo bem feito. E falando sobre o vilão, a motivação do Clayton no antigo filme era simplesmente capturar gorilas. Não é algo de uma motivação de escala estratosférica que nem foi o de 2013. Mas funciona bem, cara. Talvez por não ser, tentar ser algo muito grande, por ser algo minimalista, mas com boa funcionalidade, que talvez tenha fluído bem o filme. Eu me incomodei muito como as coisas andaram nesse filme atual de 2013. Como eu disse, a escala é muito grande, tipo a nível mundial. Então não tinha como os heróis, vamos dizer assim, salvarem o dia. Já que não, é algo mais minimalista, mas muitíssimo bem feito, muitíssimo bem elaborado. Só mais um detalhe em relação à animação. Eu gosto muito de animação CGI. Eu gosto muito mesmo. Acho que uma das primeiras animações CGI que eu assisti foi a do Final Fantasy. Foi Final Fantasy, aquele Spirit Within, acho que é esse o nome. Foi a primeira animação em 3D, em CGI, que eu assisti. Assim, na época foi vendido como o melhor CGI, o mais real possível e tal. Realmente, pra época não é tão realista assim. Não chega a ser realista, mas pra época estava sim, muitíssimo bem feito. Eu assisti esse filme novamente, tá com uns 6 meses talvez. Cara, ele continua bem, ele continua muito bem, ele envelheceu muito bem. Inclusive, apesar de muitos não gostarem, eu gosto muito de Final Fantasy Spirits Within. Assim como gosto do outro CGI que eu assisti em seguida, que eu achei lindíssimo, foi o CGI do também Final Fantasy Adventure Children. O ponto que eu quero chegar aqui é que, apesar de o CGI estar tomando conta de tudo, a captação de movimento, deixa a coisa mais bonita e tal, mas eu acho que a boa e velha animação em 2D nunca vai sair de moda. Principalmente no mundo da Disney. Sem querer puxar o saco dela, cara, mas esses caras sabem o que fazem. Esses caras fazem e fazem bem feito. A última animação em 2D que eu vi da Disney foi aquele A Princesa e o Sapo. É um musical, quer dizer, é Disney, então você sabe que vai ter muitas músicas. Eu achei muito bom. O musical A Princesa e o Sapo me incomodou menos do que o musical de Frozen, que eu acho muito exagerado, mas também não vem ao caso. Sem mais delongas, senhores passageiros dessa nave de reconhecimento, aqui eu me despeço. Ah tá, só mais um, vamos dizer, pós-escrito aqui, um PS. Teremos agora, dia 6 de setembro, um evento de literatura policial na Saraiva do Manauara Shopping, às 15 horas. Vai ser um encontro de fãs de literatura policial e está sendo, sendo mediado pela Mayara Tashiro. E o CMV irá marcar a presença, com toda certeza. Então é isso, meus queridos passageiros, senhoras e senhores. Aqui o vosso capitão se despede. E até a próxima, meus queridos. Um abraço e um beijo a todos vocês. Tchau!